principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 239, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 239, eu estou aqui com a dupla dinâmica. Vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Oi, Caio. Olá, pessoal. Tudo bem? Como estão todos neste dia em que gravo aqui da cidade de São Paulo, onde, infelizmente, estamos mais uma vez aí na fase vermelha, infelizmente, diante de notícias não muito positivas no coronavírus, né? A gente tá na pior fase aqui no Brasil, mas eu vou ao que interessa, que é ao que todos vieram, o motivo pelo qual todos escutam esse podcast, que é a minha previsão do tempo atual. A previsão do tempo atual de São Paulo está fresco. Durante o dia, bastante sol, o que não me permite fazer minhas corridas na hora do almoço, me obriga a acordar muito cedo, né? Mas seguimos no frescor.
Fala, Renata, nossa correspondente internacional, tudo certo?
Oi, Caio, oi, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui, como vocês devem saber, é Renata, né, falando da Califórnia e trazendo, como o Caio gosta de chamar, o boletim internacional, que ultimamente, né, no último ano, tem sido mais o boletim da pandemia, o boletim do Covid-19.
Maravilha, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, juros ao redor do mundo estão sinalizando alta. Estados Unidos, Europa, Japão, sobretudo o mundo desenvolvido, estão sinalizando uma alta aí para logo. O que será que dá para a gente sinalizar desde então em relação a isso?
Falando sobre, então, né, esse primeiro assunto, de fato, as taxas, né, o aumento das taxas do Tesouro Americano, das Treasuries, elas têm sido assunto, estão dando o que falar em todo canto, né? Outro dia eu fiz uma live até com, se diziam pessoas que estão começando agora, né, no mercado de investimentos e tudo mais, e as pessoas me perguntando sobre isso, e eu só fiquei pensando, gente, quando eu não estava assim, acompanhando, quando eu não costumava acompanhar essas notícias, eu tenho certeza que eu não ia nem saber o que estava acontecendo, mas acho que as pessoas estão muito mais informadas do que eu costumava ser, né, então vamos ver o tapa na cara aqui, mas o que eu posso falar do que está acontecendo, né, com as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, porque elas estão chamando tanta atenção? Bom, o que acontece é que são várias faces da mesma moeda, né? Primeiro a gente tem que entender o mecanismo, que é quando as taxas, né, a gente está falando de treasuries americanas, que são os títulos soberanos emitidos pelos Estados Unidos para financiar a sua, né, a sua dívida, para financiar os seus gastos, né, criando uma dívida. Assim como a gente tem aqui no Brasil aqueles títulos que a gente compra lá no Tesouro Direto. Eles também têm lá as treasuries, que valem, né? Elas são um pouquinho mais, vamos dizer, confiáveis do que os nossos títulos do Tesouro Direto em termos de né, a noção de qual que é o risco desses ativos no mercado global. As treasuries americanas são consideradas um investimento mais seguro do mundo, né? Quando você quer falar de um investimento sem risco, você olha para as treasuries americanas. Porque os Estados Unidos, como eu já falei aqui em algumas ocasiões, ele tem aquilo que a gente chama na literatura acadêmica de privilégio exorbitante de emitir a moeda global, né, que é usada aí por grande, enfim, desde muitas décadas aí, muito tempo, né? Como a moeda que hoje ela corresponde a mais de 80% do comércio global, ela corresponde por grande parte, agora não sei dizer a porcentagem, mas grande parte aí também das transações financeiras, e é a principal moeda que é guardada como reserva de valor, né, de outros países. Então, as reservas internacionais de grande parte dos países, a grande maioria está em dólares, por mais que existam aí outras moedas que também façam parte. Então, os Estados Unidos têm esse privilégio, este belo privilégio exorbitante de emitir a moeda global, e são, né, a maior economia do mundo, a depender de qual métrica a gente usa, mas não há, né, que ela seja a maior por uma métrica, a segunda segunda, pela outra métrica. A verdade é, ninguém acha que o Tesouro dos Estados Unidos vai lá dar um calote, né, em seus investidores. Então, quando tem aversão ao risco no mercado, então quando a galera, assim, tipo uma crise, tipo uma pandemia, e ninguém sabe o que fazer, tá naquela fase de vende tudo, vende a mãe, vende o red, vende o carro, né, vende o cachorro, e aí todo mundo naquele auge da crise, né, são momentos, né, de muita aversão ao risco, ninguém sabe o que fazer, e muita gente tem aquele movimento que a gente chama de flight to quality, né, todo mundo foge pros ativos de qualidade. E esses ativos de qualidade, esses ativos mais seguros, dentre eles o principal é, né, são os títulos americanos, os títulos de longo prazo. Portanto, aí, um deles é as treasuries, né? É a treasury em si, de 10 anos, com vencimento em 10 anos. E aí, o que acontece? Quando todo mundo vai e investe nesses títulos, a demanda por esses títulos aumenta e o preço desses títulos, ele sobe. Com isso, a taxa dos títulos cai, que é o que acontece, né? Quando o preço do título sobe, a taxa cai e vice-versa, né? Quando o preço do título cai, a taxa sobe, porque a gente está olhando ali o valor que aquele título vai pagar unitário lá no final. É como se a gente estivesse fazendo uma corridinha, né? Então, por isso que tem essa relação aí do preço do título com a taxa que o título paga. Pois é. Então, o que aconteceu? Durante o ano passado, a gente teve os títulos caindo bastante. Por quê? Aversão ao risco, né? Vende a mãe, vende tudo, vende o carro, vende o fígado. E aí, todo mundo corre, vende tudo e corre para as treasuries americanas. Aí, o que acontece é que agora... E as taxas, né, caíram bastante. Então, elas chegaram aí, elas estavam em um nível de... Por volta de 1,9, né? 2% antes da crise. E elas caíram, chegaram a cair até 0,50 alguma coisa, se eu não me engano, né? Então, caíram bastante as taxas de retorno desses títulos de 10 anos. Com a retomada da atividade, a gente vê um movimento contrário. A gente vê, então, uma volta do apetite ao risco e os investidores saindo paulatinamente desses investimentos, né, revertendo o movimento de flight to quality, né, e buscando um pouco mais de retorno. Então, não era tanto um desespero de, nossa, no auge aqui da aversão ao risco, eu tenho que procurar só me proteger. E aí, começam a procurar retorno de novo. E aí, tem os investidores começam paulatinamente a sair dos títulos e é o movimento contrário. A gente tem a demanda por esses títulos caindo, né? E com a demanda menor, a gente tem o preço desses títulos caindo e a gente tem as taxas subindo. E além, porque logo no começo eu falei que eram as faces da mesma moeda? Porque além desse movimento, a gente tem um movimento também, que é o que mais, assim, o Fed, né, o Banco Central Norte-Americano, diz que o grande driver da alta das taxas de juros tem sido, de fato, a expectativa para a recuperação econômica, né? Então as pessoas saem dos treasuries, procurando ativos que rendem mais, diante do fato de que a economia tá melhorando. Então, cara, vamos lá, vamos para aqueles ativos, vamos para a bolsa, vamos para investimento produtivo, vamos sair daqui. E tem o outro lado da moeda, que é o medo da inflação. Então, com tantos estímulos monetários e fiscais, principalmente agora depois que o pacote de 1,9 trilhões, né, sim, dessa magnitude, né, passou lá nos Estados Unidos. Então, no momento que eu vos falo, o pacote está ali nos finalmente para ser aprovado e assinado pelo presidente, né? E é um pacote muito grande, tá? A gente não pode esquecer que em dezembro já teve um pacote de 900 bilhões de dólares. Parece pouco, perto de 1,9 trilhões, mas ainda é muito dinheiro, né? Então a economia já estava sobre estímulos e já estava mostrando, os dados do começo desse ano dos Estados Unidos já mostram uma recuperação da economia americana, mas mesmo assim vai se aprovar mais um pacote fiscal. E aí começa a se acender o medo, né, da inflação acelerar. Se a inflação acelerar, o Banco Central Norte-Americano, o Fed, ele pode se ver aí, então, bom, obrigado a reduzir as... não precisa ser necessariamente subir os juros, porque antes dele subir os juros, eles têm bastante ainda, bastante programas aí de estímulo monetário, né, de expansão monetária que estão em place, né, que estão ali rolando. E o principal, né, sendo a compra dos próprios treasuries. Então, existe ali um medo de, olha, a inflação vai começar a fortalecer, né? A inflação vai começar a acelerar, o Fed vai começar a reduzir a sua compra dos treasuries, o que vai ajudar a queda da demanda, o que vai ajudar o quê? A subir a taxa. E quem já tá lá vai perder, porque o preço vai cair, né, que já está lá alocado, para quem não está lá, para já está lá alocado, não é uma boa. E aí o mercado todo tem medo que isso aconteça muito rápido, né, que o Fed resolva, daqui 2 meses a gente vai reduzir tudo, é isso, é nóis, falore, e aí pegue o mercado desprevenido, tem uma queda brusca no preço, né, então esse todo é um medo, e é um medo que ele remonta aí ao taper tantrum de 2013, que foi quando o Fed começou a dar sinais que faria isso, o mercado virou de ponta cabeça, isso acabou afetando bastante mercados emergentes, porque quando o mercado ali virou de ponta cabeça de pra onde vamos agora, teve uma saída muito grande de recursos de países emergentes, né, porque, bom, como essa é a outra face da moeda, que, bom, se os títulos estão subindo, né, se o rendimento, se a taxa dos títulos está subindo lá nos Estados Unidos, não tem por que eu ficar tomando risco aqui no Brasil para ganhar um pouquinho a mais, o risco não tá valendo a pena, tá com tá bagunça aqui, né, incerteza política, real, eu vou embora, né, então tem esse contágio aqui. E além de tudo, tem a cerejinha do bolo, que foi o que a gente falou no nosso, né, agora não me lembro, se é 2 semanas atrás, no episódio que falamos sobre crises, de que quando, normalmente, né, aquele gatilhozinho final ali que eclode a crise, é quando a taxa de juros começa a subir, porque as pessoas estão muito alavancadas, né, normalmente, porque vem, normalmente, a bolha é criada em um momento de alta liquidez. E esse é um outro medo de como que isso acabaria, como a alta das taxas de juros de longo prazo acabariam afetando a economia real. Pode ser via, né, o principal canal seria ali via mercado imobiliário. Por quê? O mercado imobiliário está bombando, porque, enfim, pessoas estão aí comprando casas por causa da pandemia, mudando de cidade, etc. E também porque o financiamento está muito barato, porque as taxas estão muito baixas, né, as taxas ali de longo prazo. Então, a taxa de longo prazo dos treasuries, assim como no Brasil acontece isso com o Tesouro Direto, nos Estados Unidos também ela serve ali de base, né, para todas as outras taxas de juros de longo prazo. Então, o financiamento imobiliário está bem baixo, está bem barato. Se isso começa a subir muito rápido, você também pode ter um canal de transmissão ali no mercado imobiliário. Então, todo esse medo ronda ali o mercado e não para de se falar sobre as taxas de longo prazo. A questão é, elas já estão muito no alto? Não, elas subiram, mas elas ainda nem alcançaram o patamar que elas estavam no período pré-pandemia e nem a sua média histórica. Então, por hora, tá tudo ok. Mas, com certeza, uma questão aí, um risco a continuar se monitorando bem de perto.
Esse flight to quality que você diz é o famoso mais uma janela de oportunidades que o Brasil vai perder, né? Mais um cavalo selado que vai embora e a gente perde a chance de ir junto com ele. Há um certo equilíbrio fino entre os juros nos Estados Unidos e a retomada da economia por lá. Isso sem falar nos receios de inflação também. A situação está longe de ser trivial. A gente lembra também que não é trivial, como o Tio Sam, assim como aqui no Brasil, assim como em diversos outros locais do mundo, sairão desses pacotes de dinheiro quase infinito que estão sendo colocados na economia. 2021 tá com uma cara de extensão, formato ressaca de 2020, que olha só, tá difícil, hein? Emoção não vai faltar, pelo visto. Vamos então pro segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então, o que a gente tem de notícias essa semana aqui nos Estados Unidos é que é provavelmente amanhã, na quarta-feira, né? A gente sempre grava o podcast na terça. Vai ter a votação do pacote de auxílio emergencial para relaxamento, alívio das consequências do Covid para a economia. Deve ser aprovado um pacote de cerca de 1,9 trilhões de dólares que vai ajudar aí as pessoas que estão ainda desempregadas, pequenos comércios, enfim, pequenas empresas, tudo isso, né? Para as pessoas físicas, para vocês terem uma ideia, é estimado um envio de um cheque de 1.400 dólares por pessoa, né? Para as pessoas que precisam desse auxílio e pode aumentar ou dobrar até triplicar, dependendo de quantos filhos, crianças pequenas, principalmente quem tem criança abaixo de 5 anos, vai receber um valor maior. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, a gente tem visto, ainda bem, né, graças a Deus, uma queda no número de casos e no número de mortos. Muito tem a ver com as medidas de isolamento e também com o avanço do programa de vacinação. Então, a gente já tem visto aqui algumas consequências positivas da vacinação. Inclusive, nessa semana, o CDC, que é o órgão de controle aqui de saúde, soltou a primeira nota falando que as pessoas que já foram totalmente vacinadas, elas podem se encontrar umas com as outras sem a necessidade de uso de máscaras. Então, já é assim, né? Uma luz no fim do túnel, uma esperança da gente poder voltar à normalidade, né? Voltar aos encontros vamos voltar, as coisas que a gente podia fazer antes da pandemia começar. Então, o CDC já está liberando esse tipo de atividade, claro, só entre as pessoas que já foram totalmente vacinadas, né? O tipo o Dr. Fauci aqui, né, que é o infectologista maior do país, fala várias vezes que a gente não é agora o momento de relaxar, de, né, a gente tá aí, como eles falam aqui, né, no último quarto, né, no último, digamos assim, né, os jogos aqui de basquete, futebol americano são divididos em quatro, né, a gente acredita que na pandemia a gente tá aí no último quarto, mas não é a hora de entregar o jogo de perder, então é a hora de continuar mantendo os cuidados, principalmente as pessoas que não receberam vacina ainda, como é o meu caso, pra gente não voltar no aloprar e voltar a crescer o número de casos. Infelizmente, a situação no Brasil não é essa, né, vocês estão acompanhando mais de perto do que eu. A situação na pandemia no Brasil é o pior momento até agora. O país está com quase, né, quando eu tô gravando agora, na terça-feira, mais um recorde, quase 2 mil mortos por dia nas últimas 24 horas. E vem aumentando, já tinha, semana passada, na terça-feira, já tinha sido um recorde e essa média móvel tem crescido. O Brasil está no pior momento da pandemia. E eu acho que é um absurdo pensar nisso, né? A gente já está um ano com o Covid, a gente já aprendeu muito sobre o vírus, como ele é transmitido, como é que pega. A gente já aprendeu algumas coisas também sobre tratamento, né? Como fazer a respiração artificial melhor para o paciente, né? Esse negócio de virar o paciente de bruços, tratamentos com, por exemplo, corticoides para as pessoas que estão internadas. Então, tudo isso melhorou. A gente já tem vacina e, mesmo assim, o Brasil está contendo recorde de número de mortes. Quer dizer, é um completo absurdo. O país está perdendo para o vírus, sendo que a gente já conseguiu, assim, reunir tanto conhecimento a respeito da pandemia. Inclusive, hoje teve uma notícia, né, do governo de São Paulo falando que deve mudar, criar mais uma faixa de gravidade da pandemia, né? Além da fase vermelha, vai ser criada a fase roxa, talvez, em que eles vão reclassificar os serviços essenciais para poder, né? Os mais essenciais vão ficar abertos e vão fechar alguns para ver se conseguem reverter. E assim, a gente já tem falado isso aqui vários meses, né? Até é meio cansativo repetir, acho que quando começa eu falar, as pessoas devem querer passar para frente, porque em geral não tem muita novidade, mas não tem atalho. A gente só vai conseguir vencer a batalha contra o vírus aumentando o distanciamento social, diminuindo a aglomeração, usando máscara, tudo isso que faz contaminar e aumentando a vacinação. Em termos de vacinação, né, tá difícil no mundo inteiro, falta oferta, né, o Ministério da Saúde hoje fez um pedido através do Itamaraty para a China, pedindo a liberação mais rápida de insumos para o país. Até o Arthur Lira entrou na jogada falando que o país não é só o executivo, né, querendo tirar um pouco o corpo fora do país das atrapalhadas aí do executivo do governo federal em relação a preconceitos com relação à China, né, fazendo um apelo aí dizendo que o Brasil precisa de ajuda, precisa ter mais vacina para combater a pandemia, até porque o país está sendo considerado aí um risco global por conta dessas variantes que têm surgido no país devido ao grande número de casos. O Brasil hoje é o país que tem maior número de casos de Covid no mundo, ultrapassou essa semana os Estados Unidos. Então é isso, né, gente? A gente precisa mudar isso se cuidando de alguma forma. A gente teve uma série de problemas, assim, das mais atrapalhadas, envio de vacina para o estado errado. Teve um avião que atropelou um jumento com vacina. Agora teve essa viagem, essa missão do governo mandar uma equipe totalmente estranha passar vergonha em Israel para ver uma medicação que está sendo testada assim na primeira fase de teste, só foi testada em 30 pessoas. Israel não está distribuindo assim, tipo, em massa para a população, pelo contrário, né? Israel foi o país que mais vacinou, já está com a imunidade de rebanho, então a gente tem que ir atrás da vacina, que realmente é daí que vai vir a nossa esperança, né? Tentando terminar esse boletim internacional aqui, né? Tipo, falando pelo menos uma coisa boa, um pouquinho de alto astral. A notícia boa que a gente tem essa semana é que as vacinas efetivamente funcionam. Elas já estão mostrando redução do número de mortes, por exemplo, das pessoas que acima de 90 anos que foram vacinadas em São Paulo. A gente já está vendo uma redução do número de mortes. A gente também está vendo que essas vacinas, elas funcionam contra essas novas variantes que têm surgido. Então, isso realmente é uma boa notícia, mas a gente precisa acelerar esse processo de vacinação para sair da pandemia o mais rápido possível. Enquanto isso não acontece, a gente tem que se isolar, tem que manter as medidas de distanciamento social para poder controlar o crescimento da pandemia.
O pacote de incentivos que você falou, Renata, né? Entre o momento que você mandou a sua contribuição e o momento em que estamos fazendo a ancoragem desse episódio, já saiu lá no Tio Sam 1.9, cheque de $1.400 aí para quem precisa, auxílio para empresas, bastante coisa, né? Enfim, já por aqui, aquela questão, né, que a gente sabe, aquela novela sem fim. Sobre o coronavírus, alguma uma atualização. Até agora, o momento em que foi ancorado esse episódio, na tarde de quinta-feira, 326 milhões de pessoas, né, vacinadas em 121 países, o que dá uma média de 8,35 milhões de vacinados por dia. E os casos estão em 118,3 milhões, as mortes em 2,6 milhões no mundo todo. A vacina não está tão fácil de ser encontrada nem para quem corre atrás. Imagina para quem nega a necessidade, fica adiando, vamos ver semana que vem, enfim. Qualquer que seja o caso, aos poucos a gente vai vendo no mundo todo que o que realmente encaminha a um fim essa pandemia são as vacinas. Não tem como fugir e é isso aí que a gente precisa atacar. E tomar cuidado também, ainda que seja cada um por si, né? E felizmente, uma coisa que é muito importante, a gente está observando aí alguns estudos que estão saindo, né? A Renata comentou nesse episódio agora, comentou em outros episódios também. Essas vacinas que a gente tem até agora parece que são também eficientes contra essas novas variantes. Não dá para a gente abusar. Pelo amor de Deus, acelerem essa vacinação. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, nessa semana nós tivemos toda uma questão, que na verdade se desdobrou em várias questões, a respeito do STF julgando, não o STF, né, de maneira monocrática, alguns na segunda-feira, o Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, de maneira monocrática, né, quer dizer, uma decisão tomada apenas por ele, julgou um habeas corpus do Lula a respeito de regionalidade, né, onde havia sido julgado os casos da Lava Jato, e na terça-feira foi colocado, embora ainda esteja em aberto, a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro para ter julgado os casos do Lula. Conta um pouquinho aí dessa salada toda que balançou a semana inteira no Brasil.
E agora, aquele assunto, né, que parece, gente, essas semanas, elas acontece tanta coisa que eu falo, nossa, foi essa semana que isso aconteceu? Parece que faz tanto tempo, que foi a decisão aí do ministro do STF, né, do Edson Fachin, de anular, né, de, na verdade, anular mesmo, falar que não tá valendo nenhuma das condenações contra o ex-presidente Lula, né, que foram tomadas aí pelo Sérgio Moro, todas elas, né, no âmbito da Lava Jato. Por quê? Foi um entendimento do ministro de que esses processos nunca deveriam ter sido julgados pela vara lá de Curitiba, porque eles não tinham nada a ver com casos em Curitiba, né, e tudo cascateou de Curitiba porque era ali onde tinha a força-tarefa da Lava Jato, porque a Lava Jato começou a investigação ali de um Lava Jato. E aí envolveu a Petrobras, e aí envolveu todo mundo, e aí deu no que deu, que a gente já conhece. E aí a decisão do Edson Fachin foi para que, como nunca deveria ter sido julgado, né, na opinião ali dele, da decisão dele, pela vara ali de Curitiba, que cujo o juiz era o Moro, ele teria que voltar pra estaca zero. Então não tá valendo, a condenação não valeu, vai lá pra Brasília e começa tudo de novo. Então, grosso modo, tá, gente? Eu não sou aqui especialista jurídica, posso estar falando alguma besteira, mas assim, grosso modo, foi isso que aconteceu. E aí, isso virou ao contrário, né, os mercados, aí já dólar já explodiu, o Banco Central teve que entrar, né, teve que entrar fazendo contratos de swap, né, pra tentar acalmar um pouco o mercado. E por quê, né? Porque existe, é um medo só do Lula candidato, eu acho que é um pouco de tudo, tá? Existe ali um receio de que o Lula como candidato, que já ficou bem óbvio, né, que ele sairá candidato em 2022, né, acho que não havia nenhuma dúvida disso, uma vez que ele pudesse. Existe ali, obviamente, o medo de ele se candidatar, ele ganhar e ele não tomar, né, ele não seguir uma cartilha ali em linha com o seu governo o seu primeiro governo, né, como presidente, o seu primeiro mandato, que foi um governo mais alinhado aí com ideias, né. A gente tinha nomes como Henrique Meirelles, né? A gente teve aí o próprio Marcos Lisboa. Então, eu não gosto muito de chamar liberal, não liberal, ortodoxo, heterodoxo, ideias que defendidas por esses economistas, né, por essa linha de economistas, que eu tendo a compartilhar as visões na grande maioria das vezes. Então, uma linha ali de priorização de gastos, de redução de subsídios, né, de redução da máquina, né, principalmente em gastos que não estão ali sendo eficazes ao que eles se propõem, e etc, né, e de fato uma priorização também da manutenção, né, da sustentabilidade fiscal. Porém, Porém, o entendimento é que não, ele nem não deverá tomar essa linha. E eu acho que depois, né, da coletiva dele, em que ele falou sobre Petrobras, em que ele falou sobre que era um absurdo ter um alinhamento de preços internacionais, sendo que a gente produziu petróleo, acho que o recado ficou muito claro para alguém, para se alguém ainda tinha dúvida de que o discurso dele não seria alinhado, né? Isso é muito diferente de dizer o que, que ele vai fazer, né, se eleito. Mas isso aí são outros 500, a gente já, por enquanto, vamos deixar as eleições só pro ano que vem. Mas então metade do receio foi esse, e a outra metade foi, poxa, o que, que vai acontecer? Será que o Bolsonaro vai dar uma guinada pro populismo pra tentar trazer esses apoiadores, né, do Lula, né? Principalmente ali no Nordeste, onde ele perdeu bastante espaço nos últimos meses, e entra a população mais pobre. Mas o entendimento, assim, eu acho que as primeiras sinalizações são de que ele não vai tentar fazer, tomar esse mesmo, usar o mesmo receituário, porque da mesma maneira que o Lula não parece querer usar o receituário, né, que hoje é associado ao Bolsonaro, né, do campo econômico e tudo mais, porque quer se colocar totalmente no contraponto, o Bolsonaro deve provavelmente pensar a mesma coisa, né? Não vou tentar competir ali onde ele é forte, eu vou investir em ser o contraponto. A gente ainda tem que esperar, enfim, as próximas sinalizações para ver se eu estou certa, se eu estou totalmente errada, posso estar completamente errada, lógico, não tenho a minha bola de cristal aqui por hoje. Mas a verdade é, no Brasil, e esse foi, né, foi o título do relatório mensal do banco UBS, né, que eu achei genial, que é: no Brasil até o passado é incerto, né? E de fato, eu acho que esse tipo de incerteza política, tipo, ah, mas o que tem a ver que o mercado tá reagindo? Na época do Lula foi todo mundo tão bem, sei lá o quê. Assim, a questão é a incerteza jurídica, né? A questão, assim, incerteza não jurídica, incerteza no total, instabilidade, é uma coisa que parecia que tava certa, mas não tá. Exatamente isso, até o passado é incerto, né? Então, todas essas incertezas políticas, elas acabam, sim, balançando bastante os mercados negativamente, né? Trazendo uma instabilidade, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eu tô aqui tentando fazer as minhas apostas, mas eu não tenho a mínima ideia, essa é a verdade, né? É muito difícil de saber, principalmente quando se trata de dois políticos que têm personalidades muito fortes e temperamentos, vamos dizer assim, imprevisíveis, né? Então, algo que, acho que, olhando pro curto prazo, né? Será que a agenda de reformas, né, vai mudar no Congresso? Será que o Centrão vai se afastar do Bolsonaro e se aliar ao Lula? Eu acho que por hora é difícil, porque o Centrão, né, principalmente ali os partidos de centro, eles ainda têm bastante o que ganhar estando ao lado do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, querendo ou não, é o presidente ainda, então ele que tem o poder ali sobre as emendas, ele que tem o poder sobre a indicação de cargos, então eles ainda têm bastante o que ganhar, mas é claro que eles ganharam mais um poder de barganha aí, ali pra jogar e dizer, olha, se você não jogar nosso jogo também, a gente pula pro outro barco, né? E o outro barco é bem forte. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de curto prazo, esse pode ser o principal impacto, mas não devemos esperar grandes mudanças, tá? Como a gente viu na própria votação da PEC emergencial, não teve grandes mudanças de comportamento, né? Teve grandes reviravoltas e bastante caos nesse acompanhamento aí. E eu não conto pra vocês o desfecho, porque ele ainda não aconteceu enquanto eu vos falo aqui, mas foi um pouco assim, mais do mesmo do comportamento que tava acontecendo, né? O Palácio Planalto dando uns tiros, um pouquinho de tiro no pé ali, né? Vindo ali, atirando nos seus próprios soldados ali, indo contra algumas questões, defendendo a retirada de algumas contratações, mas nada que já não estivesse acontecendo. Então, acho que isso não pega ninguém de surpresa. Então, imagino que, por hora, o grande impacto de tudo isso, pra ser bem sincera, na minha opinião, o grande impacto é mostrar, fortalecer a ideia, infelizmente, é reforçar a ideia de que no Brasil, até o passado é incerto.
O xadrez político ganha uma nova dimensão a cada semana. Provavelmente a gente já tem umas 200 mil dimensões a serem observadas. Mas vamos lá. Lula de volta ao páreo significa que há alguém com conexão popular de volta ao jogo. O Bolsonaro, que também tem esse tipo de conexão, embora em outro espectro político, é claro que vai sentir e vai reagir a isso. Como a gente pôde observar, né? No mesmo dia que o Lula deu um discurso, aí já apareceu que estava uma certa mudança, Bolsonaro apareceu de máscara, falou que nunca negou vacina, vai vacinar os brasileiros todos, enfim. Será que o Bolsonaro vai reagir com mais populismo e desespero? Será que o Lula vai caminhar para a versão Paz e Amor de 2002 atualizada? Em se tratando de Terra Brasilis, meus queridos, tudo pode acontecer. O que é complicado é imaginar que subiu bastante agora o sarrafo para alguém mais de centro ou menos a favor de gritaria de um lado ou do outro, né? O espaço para alguém mais moderado ficou mais reduzido, embora diversas outras visões possam ser colocadas na mesa a respeito desse mesmo fenômeno, né? Há quem diga, ah, agora que temos dois espectros opostos, a gente pode imaginar que o nome de centro tenha mais força, enfim, você vai ouvir diversas análises, mas de fato não dá para descartar, não dá para duvidar que os dois nomes principais que vão mais chamar a atenção, pelo menos com as informações que a gente tem até agora, serão Lula e Bolsonaro em 2022. Atenção, ninguém aqui está chamando os dois de extremos opostos, tá? Aqui, toda uma discussão aí na internet, até a gente colocou o meme lá, né? Bolsonaro, vantagem, não é o Lula, contra, é o Bolsonaro. Lula, vantagem, não é o Bolsonaro, contra, é o Lula. Fiquem tranquilos, ninguém aqui está colocando os dois em extremos opostos, mas uma coisa que não dá para a gente negar é que um é nêmesis do outro. Não tem como a gente dizer que isso não acontece. E é claro, né, meus queridos, continuem acompanhando aqui os episódios, que já dizia o velho poeta, de tédio no Brasil jamais se morrerá. Vamos então nos despedindo da nossa dupla dinâmica nesse episódio de hoje. Muito obrigado, Raquel, pelas suas duas análises a respeito das taxas de juros nos países desenvolvidos e a respeito de todo esse imbróglio aqui e como é que o mercado tem observado a questão do Lula de volta ao jogo em 2022. Muito obrigado e até o próximo episódio.
É isso, pessoal. Falo com vocês a semana que vem, onde tem mais previsão do tempo.
E muito obrigado também, Renata, por trazer aí atualizações a respeito do Boletim Internacional, que, como você bem citou, de 2020, né, do final do primeiro trimestre para cá, é basicamente Corona News. Muito obrigado pela sua participação neste outro episódio, neste episódio de número 239, e te aguardamos na semana que vem.
É isso que eu tenho para contar para vocês essa semana, e como sempre, eu espero que na semana que vem as minhas notícias sejam um pouquinho melhores, tá bom? Se cuidem e a gente volta a se falar na semana que vem. Tchau!
Então é isso, né, pessoal? Recadinhos finais. Para você que está ouvindo esse episódio, lavando louça, você que acabou de dar uma corrida, se não tiver restrito aí aonde você morar, você que acabou de dar uma volta de bike, está no intervalo do home office, acabou de participar de uma live, está entre 75 reuniões que você teve no mesmo dia. Enfim, independente de como você chegou até este boletim de notícias atualizado do Terraço Econômico, em nome de toda a equipe, eu faço aqui um agradecimento. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, a gente não levantaria aí de maneira bastante atenciosa assuntos relevantes para você na economia, na política e assuntos afins para serem discutidos todas as sextas-feiras com a nossa equipe, como esse episódio que você está ouvindo agora, e nem correríamos atrás de grandes convidados especiais que vêm aqui neste nobre podcast às terças-feiras quinzenalmente. Se não for pedir demais, manda, se você gostar, é claro, manda esse episódio, manda o nosso podcast para as pessoas que você gosta. Assim você espalha a palavra. E se você achar que está enchendo o saco, fica tranquilo, entra no seu agregador de podcasts que você está ouvindo esse episódio agora e nos avalia positivamente, porque aí, de maneira marginal, você já estará ajudando o Terraço Cash aí para mais cabeças, né? A ficar mais conhecido aí no cenário nacional. E quem sabe internacional também. Se você for gringo, passa a palavra aí, que tem muito brasileiro que quer se atualizar do Brasil. Lembro também que o link do nosso e-book, o 10 motivos para aprender sobre economia, hoje está aqui na descrição. O melhor jeito que você vai conseguir, até agora não consegui ver um jeito melhor, de levantar o nível das discussões sobre economia na macarronada de domingo, de maneira bem fácil, bem prática, bem didática e que deixa a questão ainda mais bem estruturada. Vocês vão ver que legal que é. Pode baixar, clica lá, coloca o seu nome, seu e-mail, pode baixar que tá bem legal. Relembro a vocês também que agora há uma maneira mais direta de vocês terem contato com o Terraço Econômico, que é o Economia em Pílula, o nosso perfil fechado sob assinatura lá no Instagram, onde a gente discute, dentre outras coisas, temas importantes na economia em vídeos de até um minuto, e não é brincadeira, é até um minuto mesmo. Lives semanais sobre temas que estiverem bombando na época. Live surpresa, né? Nessa semana aí nós tivemos uma live com um jurista na segunda-feira, né, para falar de toda essa questão aí do Lula, do STF, da Lava Jato e tudo mais, o que é que estava acontecendo, e também atualizações do mercado direto aí sobre economia, enfim. Vale a pena assinar, dá uma olhada, o link também está aqui na nossa descrição. E se você ficou muito interessado, mas não vai olhar a descrição, o site é super simples, terraçoeconômico.com/economia em pílula. Vale a pena conferir, é um material que a gente está fazendo com bastante carinho, bastante personalizado e direto direto para você. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que você facilmente vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica em que vivemos, e eu não vou dizer ainda vivemos, enfim, ok, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.